As principais informações do Agreste Pernambucano. Você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar. O programa independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Mob 66, baixe nosso aplicativo, vá de Mob e chegue bem. Wilma Tavares Representações, faça parte e amplie sua cartela de clientes. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções. Rede.com, você digital. Maquital, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Auto Planos, proteção veicular. Óticas Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos juntos mais uma vez ao vivo para mais uma edição do programa Independente. Estava com saudade de vocês, né? Faz 10 dias, mais de 10 dias, 2 semanas que eu não estou nesse programa, né? Meu dia está na quarta e aí semana passada foi feriado, então caiu por azar meu, né? Justamente na quarta-feira. Foi muito triste isso. Mas a gente está de volta e a gente começa agora a atualizar você sobre os fatos que foram repercussão, principalmente nessas últimas 24 horas. Comigo, Jéssica Lagos. Boa noite, Jéssica.
Boa noite, Ney. Boa noite a todos presentes, aos nossos ouvintes e telespectadores.
Você está melhor?
Estou melhor. Estou melhor, sim.
Teve um probleminha de saúde esses dias?
Foi, mas graças a Deus, Deus é mais na minha vida, Ney. Tu me paga.
Tá tudo recuperado, no caso, assim. Nenhuma sequela, não.
A gente tá a caminho da recuperação total.
Ah, não tá ainda, não? É? Meu Deus. Jesus. César, boa noite. Você tá rindo de quê?
Nada. Eu me preocupo com a companheira aqui ao lado.
E com você, né, que tá perto.
Também. Nem não vale uma cocada de sal, viu, Jéssica? Nossa Senhora. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Luciano. Ney. Ah, ok. Há uns 20 dias que eu não fazia o programa com você apresentando. É sempre com o Igor e com o Ralf, né? Hoje a gente se reencontra. Boa noite, Elivaldo, Eduardo, ouvintes da Vale, Toritama e Farol. Espectadores, internautas, boa noite a todo mundo, vamos embora.
Você estava sentindo falta de alguém com o meu perfil, né?
Não. Tem a Livaldo, que é feio também. Ah. Não é só você, não.
Luciano Bezerra, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, César. Boa noite, a companheira Jéssica. Também desejando melhora, Jéssica. Muita água, certo? Muita água é bom. Boa noite a toda a técnica, a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Toritama FM, Farol FM e pelas plataformas digitais. Acho que é por aí, né? E lembrando, tá aqui, a xícara chegou, César. O caneco. Café...
Ela é cinematográfica, viu?
Ele só sossega quando eu queimar pneu aqui na frente da empresa, eu já disse ainda.
Tudo aqui é cinematográfico,
não, na verdade. Eu não vi na pauta também nada relacionado ao meu estado de saúde, não, viu, Ney? Esqueceu de colocar no grupo.
Não, isso é um plus. Isso é um algo a mais. Você pode nos acompanhar através das páginas do Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube, ao vivo pela fanpage do blog do Ney Lima, Jardins do Agreste, em Belo Jardim, pela Nova FM, em Fazenda Nova, blog do Evandro Lins, Toritama, Estação Notícias TV, pela página da Vale FM no Facebook, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, TV SB Una, Rede Nordeste de Pernambuco e pela Agreste TV, também de Belo Jardim, Agreste TV. Ao vivo pelas ondas do rádio, você nos acompanha pela Toritama FM, Farol FM e Vale FM. É um boom de emissoras transmitindo a partir de agora esse programa. Inclusive, por falar na Nova FM, né, a gente viu hoje matéria, vai ser mais discutido no programa de amanhã, nós estamos colhendo aí mais informações sobre o risco, né, de paralisação total das atividades de Nova Jerusalém, enfrentando 2 anos sem os espetáculos. É uma renda que acontece uma vez por ano e a sociedade teatral depende disso. Houve algumas sinalizações por parte do governo federal, até garantias de que haveria ajuda e isso. Inclusive, no dia que nós veiculamos aqui um vídeo que foi enviado pelo Robson Pacheco, ele disse a mim que estava indo justamente em Brasília naquele dia, né? Houveram algumas reuniões, mas até agora essas promessas não se concretizaram, né? E está aí o risco de encerramento das atividades da Sociedade Nova Jerusalém, que se acontecer, né, será assim uma perca irreparável para a cultura, para o Agreste, para Pernambuco e para o Brasil, né?
Verdade, Ney. Se isso vier acontecer, é uma perca imensurável, né? E você bem contextualizou aí a dimensão, César, porque não é só para o Brejo, não é só para a Fazenda Nova, mas é para a cultura como um todo, é para Pernambuco, é para o Nordeste brasileiro, caso se concretize esse fechamento por definitivo das atividades da Nova Jerusalém.
Eu, a última aparição que eu vi do Robson foi naquele vídeo que ele gravou, não é? Num vídeo selfie, né? Que a gente inclusive exibiu aqui. Ele iria entrar ao vivo, mas não pôde porque estaria no mesmo horário do programa num voo. Aí gravou um vídeo, ele estava com, como a gente popularmente chama, Luciano, com ar de doido. Não é? Preocupado pra caramba, estressado. O cara é responsável pela geração de emprego e renda de centenas de pessoas, não é? O cara é responsável pelo gerenciamento de um estabelecimento que é vitrine para todo mundo, não é? Um estabelecimento que, para você não se prolongar muito, basta dizer que é global, que é destaque na Rede Globo de televisão, que acolhe uma produção da Rede Globo, que recebe turistas do mundo inteiro, passando por uma situação como essa. Sinceramente,
maior teatro ao ar livre do mundo, né?
Eu, sinceramente, não vejo como o Robson, infelizmente, lamentavelmente, sair dessa situação agora, não. Viu? E as promessas vazias para fazer uma média feita pelo Gilson Machado, por essa turma do governo de Bolsonaro, que a gente sabe que voltar os olhos para a cultura já é difícil, imagina para a cultura do Nordeste.
A Nova Jerusalém é algo único no Brasil, como Cristo Redentor, como as Cataratas do Iguaçu. Existem coisas no Brasil que só tem no Brasil.
Segundo Bolsonaro, a Antártida é no Brasil. Imagine você, não
é? Nova Jerusalém é uma dessas, né? Que é só no Brasil, então, que é única no mundo, né? E que tem no Brasil. Então vai ser uma perca muito grande. A Jéssica está com imagens? Se tiver, a gente chama ela para o debate, mas a gente traz daqui a pouquinho. Até nisso, Jéssica está sofrendo.
Estão boicotando Jéssica aqui no programa, eu já percebi.
Até nisso, ela está sofrida, ela está sofrida. Intervalo, 30 segundos, só um minuto, só, e a gente volta rapidinho. Jéssica.
Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Somente na Viana e Moura você realiza o sonho da casa própria com parcelas a partir de R$ 380. E o melhor, podendo ser zero de entrada e 6 meses de carência para pagar a primeira parcela. Aproveite as melhores condições para realizar o sonho da casa própria. E não esqueça, compre sua casa agora e parcela em só daqui a 6 meses. Entre em contato conosco agora mesmo, 081-99451-0626, ou compareça na imobiliária. Com a Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil.
E olha, vem cá, você sabe como anda a saúde do seu coração? Sabia que o ecocardiograma é um exame de baixo custo, seguro e rápido para você avaliar a saúde desse órgão tão importante no nosso corpo? É, então agende hoje mesmo seu ecocardiograma na Humana Diagnósticos e tenha seu resultado de forma rápida e segura. Entre em contato pelo nosso fone 3731-8825 ou através do WhatsApp, atenção ao número 999008656. Vou repetir o WhatsApp, anota aí, 999008656, Humana Diagnósticos.
Ok, estamos voltando então, né? Luciano está pedindo para apitar o retorno mais embaixo, não vai apitar. Vai ter até uma rodinha para ele aqui. É sério mesmo, um negócio bacana. Olha, vamos ter padrão Santa Cruz Online.
Aqui tem cafeteira cinematográfica.
Você vai poder levar o retorno para qualquer lugar aqui dentro do estúdio.
Esse retorno.
Eu estou só.
Mais ou menos. Estou esperando o Ferreira terminar. Olha, nós vamos ter estreia nesse programa de quadro na terça-feira, viu? Próxima terça-feira, volta ao programa Independente às Terças, certo? Que a gente não estava gerando a transmissão do programa, em virtude do sorteio do Capibaribe Cap, que é feito nesse estúdio. O sorteio agora está acontecendo às 8 da noite, então às 7 o programa volta a acontecer com conteúdo especial nas terças-feiras. Vou deixar para explicar o que é depois, ao longo da semana. Olha, vereadores do município denunciaram insuficiência de médicos na UPA 24 horas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, os vereadores Nailson Ramos e Nega da ONG e o Zé Nego estiveram...
Nego Zé.
Eu troquei, não foi?
Isso.
O Nego Zé. Estiveram na UPA de Santa Cruz do Capibaribe, onde denunciaram a insuficiência de médicos na unidade de saúde. Acompanhe no vídeo.
Nesse momento estou aqui na UPA. O vereador está aqui, vereadora Nega, Nego Zé, o vereador Nego Zé. E infelizmente é um médico só para atender a emergência de Santa Cruz. Nesse momento só tem um profissional atendendo. Médico esse, aonde está para sala vermelha, sala amarela, né?
Suspeita de
e Covid também está aqui na UPA também, infelizmente, pacientes com suspeita de Covid e todo mundo junto aqui na UPA Santa Cruz. Isso é desumano, a gente pede ao secretário, pede ao prefeito que olhe com bons olhos para o povo de Santa Cruz. Acabamos de conversar com o nosso, com o diretor aqui da UPA e ele nos relatou que só tem um médico, que é o doutor Pedro, que está atendendo aqui nesse momento. Infelizmente, o povo está sofrendo com esse caso. Vereadora Nega.
Boa tarde, pessoal. Por que só temos um médico, né? Porque a gente tem um consórcio dentro de Santa Cruz do Capibaribe, onde vem a atender essa população. Aí hoje, um médico deixou de atender a urgência, gente, para atender exatamente postinho de saúde. Não que postinho de saúde não seja... sabe, necessário, é lógico que seja necessário, mas que os médicos de postinho de saúde, de unidade básica, seja contratado e seja pago pelo que ele está fazendo. Eu não posso descobrir uma urgência, que é a UPA, para fazer exatamente cobrir um postinho de saúde. Aí aqui, olha, temos um caso de um senhor com apendicite, foi diagnosticado, não, eu não vou filmá-lo, mas foi diagnosticado, entendeu? Tem uma amiga minha que estava aqui desde 10 horas da manhã, gente, ela está com suspeita de Covid. Então, assim, ou a gente arregaça as mangas e vai trabalhar, ou infelizmente a gente não sabe onde essa situação vai nos levar.
Vereador Nego Zé, também quer dar uma palavrinha também?
Boa tarde, Santa Cruz. Isso aí é admissível, a gente vem aqui na UPA, uma hora dessa, só tem um médico. Meio mundo de gente aqui para ser atendido em várias especialidade, só tem um médico. Isso é uma vergonha para Santa Cruz do Capibaribe, né? A gente pede ao prefeito e ao secretário que veja a questão aqui da UPA, porque a UPA só com médico para atender esse povo aqui é uma vergonha. E a gente pede, prefeito, veja aí, veja o que você pode fazer pelo povo de Santa Cruz do Capibaribe, porque o dinheiro tem, né? O dinheiro tem e o povo de Santa Cruz do Capibaribe vem na UPA, não tem médico, se vai no posto de saúde, não tem médico. Isso é uma vergonha para Santa Cruz de Capibaribe.
Sobre esse caso, nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura, não obtivemos respostas até agora, né? Trataremos da resposta posteriormente, assim que ela foi enviada. Houve um outro caso na saúde que eu vou trazer também agora, porque os dois vão para o debate aqui também, a análise dos nossos participantes, que foi a falta de ambulância na UPA, de ambulância especializada nesse caso, né? Só para deixar clara essa questão. Está circulando nas redes sociais um vídeo de uma mulher reclamando de algumas negligências na UPA 24 horas. Uma delas é a falta de ambulância da unidade de pronto atendimento para realizar transferência de pacientes. Vamos acompanhar no vídeo, mas só deixando claro também que não seria aí uma ambulância comum, né? Seria uma ambulância UTI ou semi-UTI. Vamos trazer.
Bom dia, pessoal. Eu sou a tia de uma moça que... O marido dela estava aqui no hospital de campanha e foi preciso mobilizar um carro particular para poder tirar ele do hospital de campanha. Vejam só, pessoal. Faz alguns dias... Bom dia mais uma vez, pessoal. Essa filmagem que eu fiz da ambulância é uma ambulância particular, porque já faz vários dias que o marido da minha sobrinha estava aqui no hospital de campanha, sem fazer raio-x, se ela não tivesse se mobilizado, feito uma zoada no popular aqui na frente, não teria sido feito. Ele já está com o pulmão 75% comprometido. Se ela não tivesse mobilizado algumas pessoas aqui da cidade, com a ajuda de Emanuel, de Zeba, de Nega e Alain, que se mobilizaram para ajudar nessa ambulância particular, ele ia morrer, tá, pessoal? Porque O que eu fiquei sabendo por outros, que falta medicamento aqui. É complicado. Uma cidade como Santa Cruz, a saúde precária, os governantes não estão nem aí. Mas eu creio em Deus, primeiramente em Deus, segundo nas pessoas que ajudaram, que ele vai voltar. Ele está indo para Recife, para o Hospital Aurora. Mas isso aconteceu porque entrei em contato com Nega, a vereadora Nega, que falou com seus colegas e vieram por aqui para tentar ajudar. Porque não pensem que foi a ambulância do município, não. Porque não estão nem aí. Ele precisando. Um rapaz de 35 anos, sem nenhum histórico de problemas de saúde, ia morrer, viu? Ia morrer. Mas eu creio, em nome de Jesus, que ele vai voltar. Salvo, em nome de Jesus, eu creio. E obrigada aí, pessoal, e desculpem.
Bom, tá aí o vídeo na íntegra, certo? Primeiro a gente traz o caso e alerta para o problema, né? O risco agora da Covid potencial em pessoas como essa de 25 anos, né? O parente dessa senhora aí. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Santa Cruz para entender essa situação, certo? Por que uma ambulância particular acabou tendo que fazer a transferência. E recebemos a seguinte nota, que vou trazer na íntegra também. Em relação ao caso de um paciente que foi transferido do Hospital Municipal de Campanha em UTI móvel particular, a direção da unidade atesta que durante o atendimento do paciente, desde a entrada, foi conferido todo o protocolo médico. O paciente esteve estabilizado durante todo o tempo. A equipe do Hospital de Campanha entende como é complicado esse processo psicologicamente, tanto para o paciente quanto para a família, e solicitou também suporte psicológico para o caso. Através de exames, foi verificada a necessidade da transferência para a unidade de terapia intensiva, onde é solicitada a senha ao sistema do Estado, bem como a UTI móvel para fazer o transporte. O paciente não poderia ser transferido em uma ambulância comum, pois necessitava de um aporte maior de oxigênio e do auxílio de uma equipe médica. Enquanto aguardava a transferência, seu quadro permanecia estabilizado. Porém, a família optou por não aguardar o procedimento corriqueiro e providenciou uma UTI móvel particular. Fato que também fez com que a equipe do Hospital de Campanha tivesse que cancelar a solicitação do veículo enviado pelo Estado. Segue a nota da Prefeitura. Já em rota para o município, a equipe ressalta ainda que apenas ontem 3 pacientes foram transferidos para outras unidades, obedecendo os mesmos protocolos e aguardando a liberação do Estado. É compromisso de toda a equipe zelar pela vida dos pacientes e prestar o atendimento mais humanizado possível, tanto para o paciente quanto para os familiares. A Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe isso é o fechamento da nota. Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe. Bom, então essa é a nota da Prefeitura, tá certo? Tá explicado aí por parte da Prefeitura o seu posicionamento. Nós trouxemos os 2 casos. Vou para um intervalo rápido e a gente trata um pouco desse assunto aqui no estúdio e vamos falar ainda sobre outros assuntos aqui no âmbito municipal.
Olha, eu vou falar de uma super novidade para você, porque a JCL Casa e Construção agora está trabalhando com toda a linha multilaser. Olha só a infinidade de produtos que você vai encontrar por lá. Teclado, mouse, mousepad, além de uma infinidade de celulares e diversos produtos da multilaser. Como vocês podem ver por aqui, esse celular, que é com preço super acessível, com acesso ao WhatsApp e também Facebook, smartphone, mouse, você vai encontrar teclado e também esse, que é a sensação do momento, o aspirador robô. Você vai encontrar tudo isso lá na JCL Casa e Construção, na Avenida 22 de Abril, em Santa Cruz do Capibaribe, e na Avenida Transatlântico 173, por trás da Rodobens, na cidade de Caruaru. Siga o nosso Instagram, @JCL Casa Construção.
O cuidado com a visão nunca deve ser deixado de lado, não é mesmo? Por isso, conte com as Óticas Cardeal, na hora de cuidar da saúde dos seus olhos. Aqui você pode marcar sua consulta com um dos nossos profissionais parceiros. Mas se você já fez a consulta, não se preocupe. Traga seu exame e venha conferir nossas novas lentes e armações. Temos as melhores marcas do mercado nacional e internacional. com os melhores preços da região. Lentes bifocais, monofocais e com proteção de luz azul. Aquela luz emitida pelos aparelhos eletrônicos. Venha para Cardeal. Aqui, além de todos esses benefícios, tem aquele atendimento que já conhece. Óticas Cardeal, em Santa Cruz do Capibaribe e em Jataúba.
Ok, trazendo o assunto agora aqui para o município, já dá para notar que um dos calos do governo, ou o principal dele, está sendo a saúde.
E
né?
Tem outra,
o governo já teve,
outro fato,
nesses quatro meses, já teve vários problemas dessa parte.
Teve outro fato, que foi o posto de saúde, eu não me lembro de qual bairro agora, que teve a energia elétrica
cortada, né?
E não teve funcionamento dele no dia de ontem. Aí eu vi uma imagem que me chamou a atenção, e aí eu abro o campo para algumas possibilidades alternativas, né? O posto foi fechado porque estava sem energia elétrica. A primeira informação é de que a energia foi cortada. No dia seguinte, foi feito um vídeo de frente do posto. E o quadro de energia não estava mais lá. Levaram o quadro de energia. Entendeu? Agora, o que me inquieta é não ter tido uma nota, uma explicação por parte da administração municipal. Prefeito Fábio Aragão, deixa eu mandar um recado aqui direto de quem entende da área. A saúde de Santa Cruz do Capibaribe, assim como a educação de Santa Cruz do Capibaribe, pela grandeza das duas pastas, Jéssica, são mais de 1.000 colaboradores em cada uma, Luciano. 1.100, 1.200 cada uma. Essas pastas merecem, prefeito Fábio, uma comunicação diferenciada. Merecem uma comunicação setorizada. Sabe por quê? Porque não é Gabriela Figueroa e a sua equipe de 3-4 pessoas que vão dar conta desse tirinete, não, viu, meu filho? Outra coisa, é um fato negativo atrás do outro, né? É um fato negativo atrás do outro. Semana passada, não. Há 15 dias, eu até brinquei aqui, onde Jéssica está sentada. Digo, meu Deus do céu, parece que o passarinho pode ter um dia de sossego. E a pisadinha é essa, não é? São muitas coisas aparecendo e eu percebo que tem algumas coisas que estão ficando sem resposta. Aí é tudo o que os opositores querem. Quanto aos casos, aí eu vou ser mais específico aos casos das ambulâncias, né? Da ambulância
e da insuficiência de médico. Teria apenas um médico na UPA, segundo os vereadores.
Eu gostaria muito de ver, de conversar, ou de ver algum companheiro de imprensa meu entrevistando Dona Lívia Borba, para ver primeiro a cara dela, não é? Que é Lombardi. Você só ouve falar, você só sabe que existe. Aquela coisa meio distante, mas a Dona Lívia Borba até agora não botou a carinha no vídeo, não deu entrevista, não botou o pé na dividida. Aí tudo que é de bronca, que ela deveria resolver, Dona Lívia Borba, a senhora tem a obrigação de resolver essas coisas que apareceram aí. Porque só sobra pra Fábio. Ô Fábio, isso é um negócio sem futuro da gota que tu estás fazendo, viu? Manda essa mulher se expor também, criatura. Mostra a cara, Dona Lívia Borba. Diga quem é a senhora, o que é que vai ser feito, o que pode ser feito para resolver essas broncas, porque o pau só está quebrando de novo no lombo do passarinho. Ai, meu filho, não tem cancão que aguenta esse tirinete, não. Dos médicos, chama a cooperativa. Quem é o presidente dessa cooperativa? A cooperativa, Jéssica, tem a obrigação. Não é querer, não, filho. A cooperativa tem a obrigação, Luciano, você sabe melhor do que eu, porque você conhece dos trâmites burocráticos, de faltou um médico, substituí-lo. Faltou dois, substituí os dois. Ah, mas fulano e cicrano, que seriam os substitutos, não podem ir. Beltrano e Beltrano 2 na missão. Tem que ter alguém, porque esse é o compromisso da me ajuda, que eu esqueci agora o nome. Da cooperativa.
Tu falou três vezes, esqueceu.
Para você ver. A cabeça está cansada já nessas alturas do dia. A cooperativa tem a obrigação, está previsto lá no contrato, não pode deixar faltar médico, não. E outra, na UPA, aí mistura quem chega lá com a unha do dedão do pé arrancada com quem está com suspeita de Covid-19. Não, não. Tem que organizar isso, Dona Lívia Borba. Tem que organizar isso. E quanto às ambulâncias, aí são duas versões totalmente diferentes. A mulher disse que o marido da sobrinha estava já morrendo, muito doente, 35 anos, sem ter assistência, sem ter um socorro, uma atenção mínima, e saiu daqui para ser socorrido, para escapar. Se Deus quiser, ele volta com vida, foi isso que ela disse. A secretaria disse que ele foi assistido, que o quadro dele estava sendo monitorado, e estava estabilizado, ou seja, não corria risco de vida, risco de morte, melhor dizendo, né? E que a transferência se deu por opção da família. São duas versões muito distantes.
E que, inclusive, né, segundo a Secretaria de Saúde, o protocolo teria sido feito, a ambulância do estado estaria em trânsito para Santa Cruz e foi cancelada porque a família optou pela transferência particular. É um caso que deve ser apurado, na minha opinião, tanto quanto a falta de médicos, e concordo completamente com o que César falou. A secretária, ela tem que começar a se expor um pouco mais, a mostrar para o que veio, né? Porque eu acredito que todas as pessoas que foram chamadas para trabalhar, elas têm a obrigação de prestar o melhor trabalho possível para a população. É isso que significa ser um servidor público. Você está ali para servir. E, Fábio, realmente, pedir para que a secretária se posicione, se mostre, se pronuncie. E que resolva, resolva esses problemas de forma efetiva, tanto de ambulância, quanto de médicos junto à cooperativa, quanto dos médicos nos postos de saúde. Essa situação tem que ser resolvida para o bem da população.
Quando eu vejo César, Jéssica e Ney, matérias como essa, vídeos como esse dos vereadores Nailson, Neguzé e Nega, eu me lembro do companheiro Ralf aqui, né? Ralf, ele tem uma narrativa que ele diz: entra prefeito, sai prefeito, a cidade aumenta, estamos com mais de 115 mil habitantes.
Meu Deus.
Mas se discute sempre a mesma coisa: ou é buraco, ou é lixo, ou é
muriçoca,
ou é falta de médico. Nós estamos...
Graças a Deus tiraram o raio-x dessa lista, né?
Tem o raio-x, mas sempre discute. Mas nós voltamos a debater novamente a pauta de falta de médicos em Santa Cruz do Capibaribe. E aí eu me lembro de Ralf, porque até quando a gente vai estar discutindo aqui a falta de médicos em Santa Cruz do Capibaribe? Vocês bem colocaram. Se busca as alternativas, como foi o caso das... Que não só Santa Cruz, mas outros municípios buscaram as cooperativas de modo
a
suprir essa ausência de médicos.
Só critica a cooperativa quem não conhece como funciona. A cooperativa é uma alternativa para a gestão não ficar refém de determinados profissionais.
Exato. E assim, existe um instrumento, mas, volto a repetir, sempre está retornando a mesma pauta de discutir a ausência de médico nas unidades de saúde. Isso é muito ruim, porque quando é que a gente vai crescer, quando é que a gente vai poder tirar essa pauta da ausência de médico? 115 mil habitantes, gente, e ter um médico, segundo a denúncia dos vereadores, para atender. E pior, misturado com aqueles atendimentos também que são da Covid. Quando a gente vai para outra pauta, que é uma pauta recorrente também, essa pauta de falta de ambulância, tudo bem, vamos discutir que é uma ambulância especializada, era uma UTI móvel. Mas a nota da prefeitura deixa claro uma coisa, que o município de Santa Cruz, Ney, nesse período que a gente está vivenciando de pandemia, já são mais de um ano que a gente está vivendo, e que se sabe que precisa, César e Jéssica, transferir pacientes que estão com um problema mais grave, é preciso de um UTI móvel, mas a nota da prefeitura deixa claro que o município não dispunha de uma UTI nesse sentido. Tanto é que a nota diz que estava esperando a UTI do estado. Isso quer dizer que nós não temos, então, estamos desprovidos de um UTI móvel no meio de uma pandemia. É preciso que situações como essa sejam esclarecidas, e concordo com vocês, é preciso que a secretária de saúde venha a público dizer para que veio, porque houve críticas à secretária anterior. O que é que foi resolvido de situações como essa? A gente está falando da UTI móvel, é preciso que a cidade esteja abastecida. Nós estamos no meio de uma pandemia, as pessoas vão precisar, aquelas que se infectarem, serem transferidas, e a nota da prefeitura deixa claro que depende da unidade móvel do estado para poder fazer a transferência.
Olha, eu vou chamar um intervalo, certo? Daqui a pouco o Luciano vai explicar um pouco para a gente em relação a essa medida provisória que foi editada agora pelo governo recentemente, o governo federal, do benefício emergencial para os empregados, para os trabalhadores. Então, daqui a pouquinho, Luciano, que é contador, fala um pouquinho para a gente, com a gente, sobre isso. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Inácio, do sítio Tapera, do Congo, mas está residindo e assistindo a gente em São Paulo, nesse momento. Um abraço, Inácio da Silva,
que está
nos acompanhando. Margarida está no sertão também, no sertão de Pernambuco, acompanhando a gente e, né, assistindo o programa através da live. É, Marcos Paulo está em Sumé, na Paraíba, assistindo também o programa Independente. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, onde quer que você esteja, né? Vá preparando aí, né, maquiagem, cabelo e tal, que a gente vai voltar com aquele momento que a gente fez o ano passado aqui, né, que você pode mandar a sua foto para a gente pelo WhatsApp, para a gente exibir e veicular aqui no programa, tá certo? Então vá preparando, não vai ser hoje, certo? Mas nos próximos dias a gente reativa isso, para a gente saber onde você está, como você está. É, o professor vem para o programa na hora da janta. Aí o pessoal manda umas fotos.
Eu me lembro, muitas fotos.
É, mandou umas fotos meio complicadas. Mesa, meio complicadas. Então, vá preparando aí que logo, logo a gente starta novamente para você participar um pouco mais conosco. Vamos para o intervalo, só um minuto, e eu volto com esse assunto que falei agora há pouco.
E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo, restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997, Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui.
Um bom confeccionista sabe que o melhor preço está na Satex Têxtil, que é revendedora exclusiva das malhas Grantex, com uma ampla variedade de tecidos e malhas com as cores que são tendência nessa estação. A Satex vai além, com preços baixos, promoções semanalmente e qualidade garantida. Não perca tempo e venha garantir malhas e tecidos de qualidade para a sua confecção. Estamos funcionando normalmente em Santa Cruz de Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossos lançamentos. @Satex_Grantex.
Olha, o novo benefício emergencial para os empregados foi lançado agora pelo governo federal e o Luciano Bezerra, que é contador, né, e que é o contador mais próximo a gente, vai trazer essa informação agora, explicar um pouquinho como funciona, né, semelhante, inclusive, aos mecanismos, ao que foi editado o ano passado.
Verdadeiro, uma medida que ela estava sendo aguardada pelos empresários, né, e aí a gente usa aquela frase, antes tarde do que nunca, né, porque... É uma medida que permite aos empresários suspender os contratos de trabalho ou reduzir a jornada de trabalho dos seus trabalhadores, sendo que eles, de modo que eles recebam por parte do governo federal essa compensação. A suspensão do contrato de trabalho ela pode ser feita pelo prazo de até 120 dias e a redução da jornada de trabalho ela pode ser feita entre 25%, 50% ou 70%. Sendo que, nesses casos, para as empresas que têm faturamento acima de R$ 4.800.000, tem que fazer uma compensação de 30% desse valor. Mas é uma medida que foi muito aguardada, porque em meio dessa pandemia, muitas empresas já estavam sufocadas, muitas já realmente fecharam, porque não tiveram como manter o seu quadro de trabalhadores, mas com a publicação da medida provisória 1045, no Diário Oficial de hoje, vai possibilitar com que os empresários possam readequar o seu quadro de funcionários, suspendendo alguns contratos, reduzindo a jornada de outros, para poder dar uma reorganizada no seu quadro.
Ô Luciano, só para... Aí eu entro como um entrevistador mesmo. O colaborador, o funcionário, ele tem prejuízo financeiro?
Não, pelo seguinte, César. Ele vai receber, se a gente considerar aquele que recebe aí em torno... de um salário mínimo, R$ 1.100. Ele vai para casa, no caso da suspensão do contrato de trabalho, e ele vai ficar recebendo esse benefício emergencial do governo. O valor é equivalente àquilo que ele receberia numa demissão, no caso do seguro-desemprego, sendo que isso não traz prejuízo, evidentemente, para o seguro-desemprego numa futura demissão.
Pronto, aí vai ter um sabido que vai dizer, oxe, pia, vou forjar o afastamento deles... Eles ficam recebendo do governo e trabalhando na empresa. Se isso for flagrado, se isso for pego, não que ninguém queira fazer isso, nem vá fazer isso. O que é que acontece?
Boa observação, César. E vale a pena você trazer esse tipo de questionamento, porque isso se trata de um ilícito, né? Então, no caso onde há situações como essa, e que foi comprovada que o trabalhador foi inscrito para receber o benefício e continuou trabalhando, o valor recebido deverá ser devolvido e ainda poderá responder um processo criminal, porque são recursos públicos, recursos da União, que estão sendo utilizados de forma indevida.
Pronto, só mais, não viu? Desculpa aí eu ter tomado o programa.
Deixa eu perguntar para ninguém, não?
Eu não tenho caneca minha foi tomada, eu tenho que tomar o programa para mim, pois
e
não?
E o bom era que eu ia perguntar. A primeira era se ia haver prejuízo financeiro para o funcionário. Aí ele perguntou. Aí eu pensei na segunda, que era justamente sobre as fraudes. E ele perguntou, então...
Deixa eu lhe dar uma dica. Uma dica de pergunta.
Ela tá pensando, tá atravessando minha orelha, eu tô falando aqui.
Pergunta assim, se alguém tiver um mal-estar, um problema de saúde...
Meu Deus, quer prejudicar, do céu.
Precisar se ausentar...
Luciano...
Pode ser... Vamos falar sobre bullying no próximo programa.
O que é preciso pro colaborador, pro patrão, pro empresário ter direito a isso? Qual a documentação, qual o trâmite e em quanto tempo?
Veja, é possível que esse acordo, tanto da suspensão do contrato de trabalho como da redução, ele seja feito por acordo coletivo entre os trabalhadores e os empregadores, e os empregados, empregadores e empregados, pela convenção coletiva ou até mesmo acordo individual. Então, o próprio trabalhador de determinado setor e o patrão pode celebrar esse acordo individual. Esse acordo deverá ser comunicado ao Ministério da Economia e 30 dias a partir da celebração desse acordo, o trabalhador vai conseguir receber em sua conta poupança, na instituição financeira que ele mantiver essa conta poupança, ou caso não tenha, será criada automaticamente uma conta digital na Caixa Econômica ou Banco do Brasil.
Ok, só uma pergunta, né, que ficou ainda, acho que inclusive talvez você já tenha falado, aquela questão de que manteve 4 meses de auxílio, a empresa é obrigada a manter o funcionário 4 meses depois trabalhando, não é isso?
Perfeito, é obrigatório também essa garantia do emprego. O trabalhador que ele ficar suspenso, por exemplo, nos 120 dias, ele deverá ter o emprego garantido também por 120 dias após o término da suspensão do contrato de trabalho. Essa garantia é criada porque ela o principal objetivo do programa é esse, é manter os empregos. Então, para manter os empregos, o governo paga nesse período da suspensão ou da redução. Em contrapartida, o empregador garante o mesmo período que ele teve o benefício à empregabilidade do trabalhador.
Ok. Intervalo rápido, flash, só um minuto e eu vou trazer informações sobre a suspensão temporária da aplicação da segunda dose da vacina, né, contra a Covid aqui em Santa Cruz. Daqui a pouquinho.
Olha, você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com mega conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento. Viu? Conecte-se com a gente, rede.com Telecom. É você, digital.
Olha, você que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com o CNPJ, tem a possibilidade de vincular o seu produto ao Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça a sua parte. 81-996-37-9869. Wilma Tavares, Representações.
Olha, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, através da Secretaria de Saúde, comunica à população que, devido ao atraso de repasse do Ministério da Saúde, a partir de hoje, a aplicação da segunda dose das vacinas contra a Covid-19 estão temporariamente suspensas. Os idosos que estavam com aplicações da segunda dose agendadas para os próximos dias deverão aguardar a chegada de novas vacinas. Já os cidadãos que aguardaram a primeira dose, que agendaram a primeira dose, a aplicação seguirá normalmente, podendo se dirigir à quadra do SECAP, Casa da Criança, no dia agendado. Eu estou percebendo essa medida, sabe, essa suspensão em várias prefeituras de várias partes do Brasil. E está muito claro que os prefeitos seguiram uma orientação do Ministério da Saúde para disparar as primeiras doses. Justamente. Que iria ter vacina depois.
Não está acontecendo. Quebrou onde a cara os todo prefeitos mundo. Não acreditaram no ministro. Simples assim.
Quebrou a cara todo mundo.
Ouça a Rádio Jornal, eu ouço diariamente, Luciano. De 2-3 dias para cá, Ney, várias cidades na região metropolitana suspenderam. Hoje pela manhã eu recebi um contato de um ouvinte aflita, perguntando justamente se aqui estava mantido ou não, por conta dessas informações vindas da região metropolitana. Entrei em contato com a Gabriela na manhã de hoje, ela disse que a vacinação seguia, só que não tinha mais agendamento. O agendamento estava suspenso e agora chega essa informação aí. A expectativa é de que chegue uma nova remessa de vacinas, né, entre sexta e segunda-feira, não só aqui em Santa Cruz, mas em todo o estado de Pernambuco, né? E tudo isso é resultado desse puxa e encolhe, de eu não compro vacina da Rússia, eu não aprovo vacina da China, eu não quero investir na ciência, tá aí o resultado. O resultado tá aí. E outra, aí só para passar para ti, Luciano, rapidinho. Gente, prestem atenção, caiu vertiginosamente a quantidade de mortos com mais de 80 anos, 75, 80, 85 anos, Jéssica. E é por quê? É por um milagre, é porque os velhinhos estão todos recolhidos agora e por conta disso não estão mais morrendo? Não, é porque eles estão vacinados. E enquanto esse processo não andar, enquanto essa coisa, Jéssica, não acelerar, vamos ficar nessa contagem de mortos. Aqui em Santa Cruz, de domingo para... Aliás, de segunda para terça, foram mais 3 mortos, né? Mais 3 mortos. Parece que o povo não está ainda atento a isso, não se tocou da gravidade da situação.
Inclusive, desculpa, Luciana.
Deixa eu contar da vontade, Jéssica,
por favor. Ela tem prioridade. Ela pode não terminar o programa, né?
Inclusive, eu queria fazer um pedido aos jovens, né? Daqui da nossa cidade. A gente tem visto que os finais de semana, a Avenida 29 fica lotada de adolescentes, de jovens, sem máscara. Gente, a gente tá vendo aqui em Santa Cruz também que pessoas jovens estão indo embora por conta de Covid. Um pouquinho de consciência. Você não está no grupo de risco, sua mãe pode estar no grupo de risco, sua avó, sua tia, uma vizinha. Então, para que não sejam tomadas medidas mais sérias, porque... pela quantidade de gente na Avenida 29 no sábado e no domingo, vai chegar um momento que o poder público vai precisar intervir. Fiquem em casa. Se não querem ficar em casa, saiam de máscara. Levem um álcool em gel. Sejam responsáveis. Porque a gente está falando, não é de números, não. São de pessoas que estão morrendo por conta de pessoas irresponsáveis, como grande parte das pessoas que aglomeram na Avenida 29 no final de semana.
Não tenho dúvida que essa situação ela é decorrente das orientações do Ministério da Saúde, né? Até porque o atual ministro ele falou dessa situação de controlar essas vacinas para a segunda dose. Mas como o César bem disse, houve uma orientação do ministro anterior de que pudesse vacinar, fossem liberadas as vacinas, não fizesse esse estoque para a segunda dose, uma espécie de garantia de que teria essas vacinas, César, para a segunda dose. O que é preciso agora, e eu acho que a Secretaria de Saúde de Santa Cruz e dos demais municípios que nos ouvem, já que aqui é uma grande rede que nos acompanha, precisa um ponto, César, que eu acho que vai deixar muita gente ansiosa que tomou a primeira dose, né? É se os efeitos da primeira dose, nesse período aí dos 21 dias para tomar a segunda dose, para quem tomou da Coronavac...
Para quem toma a AstraZeneca.
Né? Isso, se há uma perca do efeito, porque eu acho que vai gerar essa ansiedade. Quem tomou a primeira dose nesse momento, que nos está acompanhando, está ouvindo essa notícia de que não há uma data para a segunda dose, vai gerar ansiedade e curiosidade de saber se o efeito da primeira dose ele vai se perder nesse longo do tempo, se mantém-se os efeitos da vacina e a segunda dose é apenas complementar. Eu acho que vale a pena a Secretaria de Saúde trazer essa informação ao público, porque não tenho dúvidas que muitas pessoas ficarão com essa dúvida em suas cabeças.
Eu vou sair da apresentação um pouquinho, certo? Só para comentar o seguinte também. Há uma irresponsabilidade também de algumas prefeituras, certo? Não dá para a gente tirar isso também, não. A Prefeitura do Recife, por exemplo, anunciou agora o avanço nas prioridades e vai vacinar, está agendando as vacinas de professores da rede pública e privada a partir de 40 anos. Tudo bem que a categoria merece e precisa ser vacinada, né? Mas como é que anuncia isso se está faltando vacina, está faltando a segunda dose. Que ao mesmo tempo que a Prefeitura do Recife fez esse avanço, a mesma Prefeitura do Recife já está também suspendendo agendamentos de pessoas que estavam marcadas para a segunda dose. Então, tudo bem, o Ministério da Saúde fez esse comunicado, né? Incentivou as prefeituras a fazer esses avanços. Mas já está na hora das prefeituras, né, pararem um pouquinho, deixarem de estarem disputando, porque tem muita prefeitura que disputa, viu? Avanço de idade, avanço de grupos prioritários.
Ficou uma guerra. Propaganda política, né, filho?
Não, não é só eles, não. Jabotão também, e vai, sabe? Uma idade a mais, uma idade a mais.
Prefeito de Jabotão?
Pois é.
É um pré-candidato ao governo do Estado.
Então está na hora também desses prefeitos pararem com isso, porque nós não vamos estar botando a culpa aqui de tudo no governo federal, não. A culpa, nesse caso, há. Mas também tem muito prefeito fantasiando muito, né, avançando demais, para depois botar a justificativa lá para Brasília.
Só para corroborar, para te ajudar no teu, nessa tua linha de pensamento, eu já disse algumas vezes, prefeito, ex-prefeito, você que botou a mão em dinheiro da Covid, reze para não ser preso, viu? Reze para não ser preso. Prefeito, ex-prefeito aqui da região, vocês cuidado.
E tá na hora de...
que botou a mão em dinheiro da Covid. Ó, Ney, tem uma máxima, Jéssica, querida, no meu jornalístico político, que é o seguinte: não roube dinheiro federal. O dinheiro federal, ele é monitorado, ele é olhado, ele é observado. Claro que muita coisa passa, né? Diferente de 15, 20 anos atrás, quando tudo passava. Por que que hoje em dia você, para calçar uma rua, tem que estar prestando contas de quanto calçou para poder receber o dinheiro da etapa seguinte? Porque 20, 25 anos atrás, neguinho recebia dinheiro do governo federal e não botava uma pedra de paralelepípedo na rua. Aí a coisa foi mudando, foi apertando. Hoje em dia é o seguinte, vai botar a mão no dinheiro federal, seja de qual vertente for, Fundef, Fundeb, habitação, não é? Vai botar a mão, bote, filho. Agora saiba que se der zebra, a federal lhe acorda logo cedo e você vira notícia para o Pernambuco todo. A gente já viu isso acontecer com vários prefeitos, ex-prefeitos, secretários.
Prefeito de Gravatá foi preso ano passado, né, se eu não me engano.
Quantos? Quantos e quantos não foram? Não é? Quantos e quantos não foram pegos? E a maior parte, Ney, dos vacilos é justamente quando é verba federal, quando é grana federal. Porque, meu irmão, a fiscalização vem, cobra, e se você não souber provar, comprovar o que foi gasto, o que foi aplicado, é bronca, viu?
São 7 horas e 49 minutos. Vou trazer agora uma entrevista, certo? Um contato, vamos fazer ao vivo, para falar um pouquinho sobre o grupo Mulheres do Brasil e o movimento Unidos pela Vacina. Esse movimento, inclusive, que é encabeçado pela Luísa, né, da Magazine Luísa. Eu vou entrevistar um representante do grupo das Mulheres do Brasil em Santa Cruz do Capibaribe, que vai abordar um pouco sobre o movimento Unidos pela Vacina, que tem grande relevância e muita repercussão que está tendo, né? Vamos trazer agora a participação da Jane, que faz contato conosco através de vídeo. Jane, boa noite, está me ouvindo? Oi? Tudo certo, Jane, está me ouvindo?
Oi, Ney, boa noite. Estou ouvindo sim, está me ouvindo bem?
Boa noite, tudo certinho, estamos te ouvindo também. Bom, você está representando o movimento Santa Cruz do Capibaribe e eu queria saber efetivamente, né, como é que isso funciona, quais são as ações desse movimento, o que é que está acontecendo.
Isso. Então, hoje a gente tem aqui algumas membros do Grupo Mulheres do Brasil que elas vão passar para vocês como é que funciona o Grupo Mulheres do Brasil e o Movimento Unidos pela Vacina, tá bom? Então eu vou passar aqui para a nossa líder de comunicação, Edmilda. Ela vai passar para vocês as informações, tá bom?
Só um ok. Minuto. Edmilda, boa noite, né? A gente está te acompanhando agora, né? Queria entender um pouquinho desse movimento e as ações regionais, né? O que é que acontece aqui na nossa região?
Boa noite, Ney. Boa noite a todos que estão aí também, que estão nos vendo, né, através da tela. Eu vou contar um pouquinho da história da criação, a nossa história, né? A história do grupo Mulheres do Brasil. Nasceu em 2013, é bem novinha ainda, é bem novinho, mas já está bem expandido, não só no Brasil, como no mundo. Hoje contamos com mais de 80 mil mulheres no Brasil e no mundo. Aqui em Santa Cruz nós já temos 25, estamos aqui convidando mais mulheres para participar. Então, nasceu sob a liderança da empresária Luiz Helena Trajano. Eu creio que muitos conhecem, é a dona, né, que comanda o Grupo Magazine Luiza, muito premiada, uma mulher que se projeta na sociedade com boas referências na realidade. E ela, junto com mais 40 mulheres, sonhava em engajar a sociedade na conquista de melhorias para o Brasil. Hoje, somos milhares. E nós somos um grupo heterogêneo de diferentes classes sociais e credos, mas com o mesmo objetivo, estimular a participação feminina na construção de um Brasil que seja melhor para todos os cidadãos, não só para a mulher, certo? Porque quando a gente se junta assim como mulheres, as pessoas já pensam que a gente vai querer promover uma algazarra, né, feminista, mas nós somos feministas com a visão do bem de toda a sociedade. Nós atuamos em parceria com diferentes esferas de poder para fomentar a adoção de políticas afirmativas e eliminar a desigualdade de gênero, de raça e condição social. E nós temos aqui mais algumas meninas, vou passar para elas, para vocês conhecerem um pouquinho dos nossos projetos. Agora nós vamos falar com Renata. Boa noite, Renata.
Boa noite, Edmilda. Boa noite, Ney Lima.
Boa noite, Renata. Estamos te assistindo.
Isso, tudo bem com vocês, né?
Tudo certinho.
É, eu estava conversando com as meninas aqui antes da gente entrar e dizendo que hoje é um momento muito especial para mim, porque além de celebrar esse momento, eu estou celebrando mais um ano de vida, né? Então, desempenhando esse papel, falar de protagonismo feminino e desempenhando um papel de engajamento hoje em um projeto como esse, para mim é de extrema satisfação. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do porquê nós existimos, né? O motivo da nossa existência, o que é que nós caminhamos aí para fazer e acontecer através de muitas mulheres e para muitas pessoas. Nós existimos para construir um Brasil melhor a partir do protagonismo feminino, né? E quando nós falamos de protagonismo, nós falamos de desenhar papel, o que é muito importante, é ver essa mulher, é ver a mulher ali desempenhando seu papel, protagonizando a história, tendo seu lugar existencial, né? Tendo seu lugar de voz e tendo seu lugar ético ali e estrutural. Porque uma vez que o patriarcado o tempo todo oprimiu e calou a voz dessa mulher, então hoje, quando a mulher entra nesses campos, né? Tanto político, quanto social, quanto educativo, quanto público, econômico, então é muito importante. Né? Então, é muito importante que as mulheres incentivem umas às outras, né, a se contraporem ao patriarcado, pois traz mais visibilidade ao movimento feminista. Né? E nós sabemos que a luta pela equidade e pela paridade de direito tem sido a tônica do movimento feminista nos últimos anos. Né? E a gente vê aí o tempo todo essa mulher tentando lutar contra esse patriarcado. Nós já tivemos muitas vitórias através de muitas mulheres que hoje eu as saudo aqui, nesse momento, e que é muito importante que nós continuamos, né? Nós continuamos enquanto mulheres mudando a história, porque foi muito importante que teve mulheres que mudaram a história. Então, é muito importante que nós possamos dar seguimento a essa mudança, trocando ideias de uma forma ética e aí nessa construção social, né? Para espalhar o aprendizado de maneira acessível. E como a nossa querida Edmilda falou, não é a questão de ser contra os homens, né? Nós somos a favor da igualdade, nós somos a favor dessa luta pela equidade, nós somos a favor da luta por essa mulher que se enquadra, que se engaja, que vai à luta e que tem voz e que existe. Não é verdade? Então, assim, nós temos vários comitês que são frentes de trabalho para atuar em prol do bem comum. Eu vou enfatizar alguns aqui muito importantes, né, concernente a esse momento aí pandêmico que nós temos passado, que é o Comitê Saúde, nós temos também o Comitê Educação, o Comitê Agronegócio, o Comitê de Políticas Públicas e vários comitês como o LGBTQIA+, o da Cultura. E assim, nós estamos nesse engajamento e é muito importante que nós sabemos também o nosso papel enquanto sujeito, enquanto sociedade, enquanto uma mulher que vai para além de um gênero, enquanto uma mulher que cai no campo e vai explicar, orientar outras mulheres que é possível, né? Algumas mulheres passaram e mudaram a história e nós estamos aqui tentando continuar, tentando conscientizar e tentando orientar várias mulheres de que é possível sim. E agora nós vamos falar um pouquinho de um projeto muito importante, né? E que está aí tomando uma proporção enorme no mundo, que é o Unidos pela Vacina. E a nossa querida Mel vai explicar um pouquinho para vocês.
Boa noite, Mel, né? Estamos também te assistindo agora, né? Te ouvindo. E eu já vou, dentro desse tema, né, para explicar agora em relação ao Unidos pela Vacina, já vou perguntar o seguinte: eu li algo em relação ao movimento que há um desejo, uma pretensão de que até setembro, né, se tenha quase todas as vacinas, né, efetivadas. Mas a gente está vendo muita dificuldade Brasil afora, né? E muito caminho fechado, né, para compra, por exemplo, paralela, que não seja através do Ministério da Saúde. Como é que o movimento está, vou ser redundante, está se movimentando diante dessas dificuldades? Boa noite para você, Mel.
Boa noite, Ney. É uma honra estar... Está aqui. É uma honra estar online com você, aqui para o seu programa e todo o seu público, para falar desse assunto que é tão sério e importante, que é o Movimento Unidos pela Vacina. Fazer parte integrante desse movimento foi uma forma que eu achei para restituir, doando um pouco do meu tempo em prol desse projeto, porque há 20 anos atrás eu cheguei em Santa Cruz, uma terra que me recebeu de braços abertos, e me doar através desse projeto um pouco foi uma forma que eu encontrei para estar presente, não só nessa sociedade que é Santa Cruz, mas em todo o Brasil. Então, o movimento começou, esse movimento Unidos pela Vacina, começou agora, em janeiro, no ano de 2021, né? Através da executiva Luísa Trajano, que faz parte, que é a fundadora desse projeto, que é voltado para o público feminino, mas também não jogamos fora a ajuda, não deixamos de fora toda a ajuda masculina que venha a nos proporcionar suporte. E para que essa... para que esse movimento seja ativo e eficaz, tem toda uma logística para que essa vacina chegue nos municípios. Câmeras frias para as vacinas, tem que ter também o termômetro, a parte de refrigeração, e tudo isso... Para que aconteça de uma forma satisfatória, tem todo um processo por trás. Para que a gente chegasse a um consenso, para que as vacinas chegassem de uma forma certa na cidade, foi através de pesquisas que todos os municípios brasileiros, de uma forma muito eficaz, nos responderam, né, facilitando nosso trabalho. Oi?
Desculpa, Mel, a gente estava falando em off aqui, mas acabou vazando o áudio para você, mas você está no ar, tá certo? Pode continuar.
Pode continuar? E então, Ney, nós sabemos que o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. O que falta na realidade é planejamento a longo prazo, governança e digitalização. Nós temos a melhor e maior experiência em vacinação do mundo. Estamos em fase também de amadrinhamento. Vê só, porque empresas que selecionam cidades para prover o que foi identificado, para suprir a necessidade de cada município. Porque 40% dos municípios não tem geladeira, como eu falei agora há pouco. Não tem geladeira com termômetro para avaliar a temperatura da vacina. 15% dos municípios não tem sala de vacinação, acredite você ou não. Não tem pia com água, sabonete, toalha, ou seja, o básico. E é importante frisar que só a Natura, que é uma empresa muito conhecida, por todos os brasileiros, só a Natura, ela amadriou todo o estado do Pará. E nós queremos também, né, aproveitar aqui o seu programa, aproveitar a todos que nos estão escutando, nos estão assistindo, para sensibilizar os empresários para o amadrinhamento, para que venha se unir a nós, para que ajude todos os municípios, não só aqui em Santa Cruz, mas as cidades circunvizinhas e também em todo o Brasil, para que essa logística aconteça de uma forma correta, para que a vacina realmente aconteça de uma forma satisfatória e que todo esse pesadelo que nós estamos vivendo há mais de ano seja resolvido da forma mais rápida possível.
Ok, Mel. A gente deu para entender, né, claramente, que não é só a questão de comprar vacina, né, mas há toda uma logística, há todo um suporte por trás. E esse movimento ele serve justamente para isso, né, para que possa auxiliar também nesses caminhos.
É que o papel, como muitos sabem, o papel do nosso grupo não é comprar vacina, não. Isso faz parte dos grupos políticos. O nosso papel, na realidade, é agilizar, fazer toda a logística para que aconteça de uma forma correta, para que esse processo da vacina, que está sendo de uma forma tão importante, quando venha chegar no seu destino, não esteja faltando os utensílios para os utensílios básicos para a manutenção e realmente para a aplicação nos brasileiros, né?
Ok. O nosso tempo é bastante curto, certo? Mas para a gente fechar, qualquer um de vocês pode responder essa questão. É o seguinte, aqui na nossa região, no Agreste, né? Os empresários, por exemplo, que pretendem apoiar, se juntar, dar suporte, né, a esse movimento com esses objetivos, deve procurar quem, de que forma, qual o contato, de que forma pode se aproximar disso?
Muito bem, Ney. É muito importante deixar claro, né? Já que a gente está usando o seu canal para sensibilizar todos os empresários para que venham se unir a nós, para que isso realmente aconteça o mais rápido possível. Só é acessar o Unidos pela Vacina no Instagram ou então unidospelavacina.org.br ou no Instagram, não é verdade? Aí vai poder ajudar e realmente vai poder contribuir para uma sociedade mais justa e digna e para que realmente essa vacina aconteça de uma forma rápida.
Tá certo, então. A gente vai estar compartilhando também essas redes sociais nos nossos canais, tá certo? E claro que no decorrer, né, dos próximos meses vamos estar mais uma vez entrando em contato com vocês e acompanhando tudo o que acontecer, né, até que a gente saia desse cenário. Renata, Jane, Edmilda e Mel, obrigado, viu, pela participação de vocês.
Licença, só um minutinho.
Sim, sim.
Antes da gente encerrar e eu passar a palavra para minhas amigas, minhas colegas, eu queria frisar aqui que nós, como brasileiros, como parte integrante de uma sociedade, nós não só podemos ajudar o nosso país no dia das eleições, ocupando ou absolvendo culpados, e de uma forma direta ou indiretamente culpando os políticos. Mas para a gente viver em sociedade, cada qual pode exercer o seu papel no seu bairro, na sua rua, no seu grupo, através de uma forma ativa mesmo, de um engajamento na sua sociedade. Porque muitas pessoas se preocupam em deixar herança para os seus descendentes, mas é bom lembrar que as pessoas que fizeram história no nosso país deixaram um legado, se uniram a grupo de pessoas que tinham algo em comum para que essas pessoas viessem a favorecer as pessoas, o seu grupo integrante de uma forma geral. Então, gente, vamos parar de culpar os políticos e venham, nos procure, eu, Jane, Renata, as meninas, e se unam a nós, porque juntos somos mais fortes. Eu vou passar aqui para Edmilda, porque ela vai finalizar. E, Ney, meu forte abraço, espero ter ajudado, né, de uma forma simples e clara para os seus ouvintes, o nosso grupo, qual o papel do nosso grupo aqui no, na sociedade. Um abraço.
Tá certo, então. Um abraço, Mel. Vamos voltar, então, com Edmilda, né, para a gente encerrar essa conexão e teremos nos próximos dias mais informações ainda. Pois não, Edmilda?
Oi, Ney. Nós estamos aqui já agradecendo por esse espaço que você nos concedeu. E frisar que vocês são pioneiros, né? E dá essa oportunidade para nós, porque em Santa Cruz, na realidade. Porque Luísa já está dando entrevista no, nos programas globais aí. Então, veja só a repercussão desse projeto e como está tudo acontecendo. Então, nós aproveitamos esse espaço aqui bem rapidinho para convidar as mulheres que nos ouviram a fazer parte desse grupo. Quem quiser se cadastrar, é só entrar no site grupomulheresdobrasil.org.br e lá você faz seu cadastro e pode se comunicar conosco, tá certo? Aqui, cada mulher importa, cada mulher conta. E pode nos procurar, tá certo? Vem para cá, mulher, fazer parte desse grupo, que com certeza nós vamos estar dando suporte uma para outra. Nem você acredita que nós temos uma musiquinha para cantar? É bem rapidinho, tá certo?
Eu sei que você canta, eu só não sabia que você ia cantar aqui.
Só uma vezinha, pode, né?
Pode, lógico que pode.
Tá certo, vamos cantar então.
Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que sonha só, é um sonho que se sonha só, sonho que se realidade.
Obrigada, Ney. Valeu aí. Valeu, mulheres. Tamo juntos.
Bacana. Pois não. Continua ali. Pois não, Jéssica?
Não, tá ligada. E aí? Estão me ouvindo?
Jéssica?
Estamos.
Um beijo, Edmilda. Um beijo pra todas, né? Mas, Edmilda, é um prazer lhe ouvir cantar. Renato, me cheio. Saudade de vocês.
Obrigado, viu? Obrigado a vocês quatro.
Jéssica. Cheiro pra vocês aí, Jéssica, né? Soberana aí, no meio dos homens, representando. E é verdade. E, assim, satisfação, viu, Ney? Muito obrigada por esse espaço. Você é um homem que contribui, né, com esse espaço de voz da mulher. Isso é muito importante.
Tá certo, então. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Se eu soubesse que elas iam cantar, eu tinha trazido aqui pro estúdio, né? Cada negócio mais arrumado. Mas, enfim, bacana a sociedade civil, né, se organizando também em busca aí desse ideal para que a gente passe por esse momento e avance nas vacinações. Vou finalizar o programa, mas antes deixa eu trazer um ponto aqui, certo? Que amanhã nós vamos buscar mais informações sobre isso e muito provavelmente virá a pauta. Ou com um esclarecimento ou trazendo a real, né? Que é o que nós temos até então. Hoje pela manhã, a nossa equipe se reuniu aqui na redação e nós fizemos uma verificação no portal da transparência das câmaras de vereadores aqui da nossa região. Encontramos alguns pontos, certo, que estamos em contato com as assessorias, ouvindo as gestões do Legislativo, para que a gente esclareça, mas há uma questão que me perturbou bastante. A Câmara de Vereadores de Brejo da Madre de Deus não tem nenhum dado no portal da transparência em 2021. As últimas despesas, os números que aparecem, são relacionadas a 2020, até dezembro de 2020. Então, está aí, né, os prints daquilo que a gente obteve, certo? Estou torcendo para que tenha algum defeito aí, viu?
Tem.
Embora que as câmaras,
tem defeito,
as
tem.
Câmaras que nós checamos, todas elas estão com os dados disponíveis. Tentamos alguns contatos hoje com a Câmara de Vereadores, não conseguimos. Amanhã retomaremos as tentativas pela manhã, e aguardo um posicionamento da Câmara de Vereadores de Brejo da Madre de Deus, né? Porque agora eu estou trazendo a dúvida. Eu não quero amanhã que a gente traga aqui isso como definitivo, né? Entendendo que realmente não foi disponibilizado lá no portal. Pois não, Luciano?
Ney, só acerca de repercussão da pauta que nós tratamos ainda há pouco, a vereadora Jéssica me encaminhou uma mensagem falando que ano passado A Câmara fez uma doação de UTI móvel para o município e que ela já está com a peça pronta, indo amanhã ao Ministério Público fazer a denúncia acerca disso e de que também os profissionais de saúde estariam sem EPIs e que as crianças estariam chegando com testes positivos na AMA infantil. Então, essa situação deve repercutir amanhã com essa denúncia da vereadora Jéssica.
Eu vi essa ambulância em alguma oficina por aqui.
Ela citou que está quebrada, né? Isso. Então, deve repercutir essa pauta amanhã, tanto com essa denúncia ao Ministério Público, como ao Corém também, que ela disse que também estará levando isso ao Conselho Regional de Enfermagem.
Até mais vocês, até mais, César.
Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Até mais, Jéssica. Boa recuperação, viu, Jéssica?
Eu tenho um abraço para mandar para o Nilson Pereira, que está nos acompanhando aqui.
Alberto Xavier, rapaz. Alberto está desde o começo do programa.
Bebê está assistindo a gente, Um abraço, bebê. Está em Brasília, não. Está em Santa Cruz,
Está em Santa Cruz.
Diga a ele que a participação de Egídio Amorim foi quente no programa dele. Muito bacana. Foi legal.
Foi?
Foi. Você não viu, não? Foi?
Não.
Eu vou lhe mandar o áudio. Até mais, Jéssica. Boa recuperação para você.
Saúde, Jéssica.
Oh, fala aí em recuperação, rapidinho.
Eu vou me despedir assim, vocês vão continuar
força,
no bullying.
Jéssica. Vamos lá.
Até tu, Brutus.
Respira.
Gente, eu quero mandar um cheiro para Carmen Silva e para toda a sua família, para o Touro também quero mandar um cheiro para...
Pro Touro?
O atleta. Ah, o Touro.
Vai, mexe com ele que tu arruma.
Nosso vice-campeão mundial. É aqui de Santa Cruz. Um cheiro para toda a família, um cheiro também para Ribamar e família. E eu quero lembrar que amanhã, né, será votada em primeira votação na Câmara de Vereadores o auxílio emergencial municipal de autoria da Prefeitura, que quer dar duas parcelas de R$100, ou seja, R$200 no total, para 1.000 famílias aqui da cidade. Então, para quem aí está precisando, e como eu trabalho próximo ao CRAS, eu sei o tamanho da procura dessas pessoas por algum auxílio, fiquem ligados, que a votação vai acontecer amanhã na Câmara de Vereadores.
E vamos tratar disso amanhã também no programa. Luciano, aquela cirurgia que você ia fazer o ano passado, você não fez, não?
Não, por conta da pandemia, foi tudo suspenso.
Não tem como. Não, mas já está liberado essas cirurgias eletivas.
Nem hoje ele atacou, tem doutor.
Essas cirurgias eletivas.
Vamos pegar não. É impressão minha, você está meio galego. Isso é o quê? A tintura caju está caindo, é?
Final do programa, a gente fica por aqui e volta amanhã.
Hoje ele está que está.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você.